Agora não.
Boa noite a todos os vereadores e aos presentes. Tá sem som.
Alô, alô, tá sem som. Sou desligado, hein?
Alô, o meu não.
Todos eles?
Não.
Cadê o meu? Ah, eu. Alô, alô.
Alô, deu.
Alô?
Pronto. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora e demais presentes. Sob as bênçãos de Deus e que declara aberta, hoje, 14 de setembro de 2015, a 27ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
A seguir, discussão da ata da 26ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 26ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Em sequência, discussão da ata da 2ª sessão solene de lançamento da cartilha educativa, Câmara Municipal de Bicas, 92 anos. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Conceda a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Eu tenho aqui da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, o relatório mensal das atividades. É um pouco grande. Então, eu vou deixar na disposição de qualquer vereador que queira vir. Tem um segundo aqui, um convite do Dom Gil, arcebispo metropolitano, excelentíssima senhora presidente Sônia Maria. Temos a grande satisfação de convidá-la para a palestra de pessoas humanas, sujeito de direito e sua imagem. Ela o criou. E a vocação do ser humano a se realizar na Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, no auditório Master Excelência, Avenida Barão de Rio Branco, número 4516, Alto dos Passos, Juiz de Fora. Na data 15 de setembro de 2015, às 19 horas, ou 16 de setembro, às 20h15. O tema da palestra é de suma importância para a governabilidade municipal, uma vez se trata de assuntos relacionados aos aspectos sociais e busca do bem comum. Peço-lhe que transmita aos novos vereadores este convite, esperando contar com a sua rosa presença, servindo a presente para protesta levada e estima e consideração. Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. O final tem aqui o convite da 7ª Exposição Agropecuária de Piqueri, 5º concurso leiteiro, de 17 a 20 de setembro de 2015. Quarta-feira, chegada dos animais. Quinta-feira, a primeira ordenha. Sexta-feira, abertura oficial Sexta-feira, tá? Sexta-feira, abertura oficial dia 22, às 22 horas. Tarde. Só esse, senhora presidente. Sexta-feira. É, sexta-feira, 22 horas.
Coloco a palavra para presidente das presidente ou presidenta, presidentes das comissões.
Você, Beth.
Beth. Uhum. Vereadora Beth.
Sim.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, boa noite a todos os presentes. Tem um parecer aqui, senhora presidente, número 28/2015, com relação ao projeto de lei do Legislativo número 8/2015. Presente projeto de lei de autoria do vereador Rafael Cândido Aquino, dispõe sobre a realização de palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor a ser ministrada nas escolas públicas municipais com alunos do 6º ao 9º ano e no EJA. Após tramitação, o assessor jurídico desta casa emitiu seu parecer para que o mesmo fosse recebido como indicativo, tendo em vista que o TJMG declarou inconstitucional a Lei Municipal 1550/2011, por entender que leis que impõem obrigação de manter listas de espera de atendimento para prestação de serviços públicos em local de fácil acesso têm vício de iniciativa. Já que trata-se de questão afeta à organização e à execução de serviço público, matéria essa de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Diante dessa decisão, por precaução e para evitar que a lei que venha surgir da conversão do projeto seja declarada inconstitucional e por economia do processo legislativo, sugeriu a adoção do indicativo. Após várias discussões a respeito deste projeto de lei, a comissão resolveu apresentar o projeto de lei substitutivo, cujo teor é parte integrante do presente parecer, para que após a sua tramitação possa ser aprovado pelo plenário. É a síntese do ocorrido. Como o relatório é bem extenso, também, senhora presidente, eu gostaria de só finalizar e apresentar aqui o substitutivo, que é menor. Projeto substitutivo número 1/2015 é o projeto de lei do Legislativo número 8/2015. Que dispõe sobre a realização de palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor a ser ministrada nas escolas do município de Bicas. A Câmara Municipal de Bicas aprova e o Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições, sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituída a realização de palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor em todas as escolas públicas municipais de ensino, do 6º ao 9º ano e EJA. Parágrafo único. A palestra e atividade extracurricular de que trata o caput tem por objetivo orientar e ambientar os alunos da rede pública municipal em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º. Por ocasião da realização da palestra ou atividades extracurriculares, poderão ser distribuídas cartilhas, folders e outros meios didáticos de que dispuser a escola para melhor compreensão do tema. Artigo 3º. Poderão ser utilizados como parâmetros para a palestra ou atividade extracurricular as seguintes diretrizes. 1º. Orientar o aluno sobre seus direitos básicos e de fácil assimilação prescritos no Código de Defesa do Consumidor. 2º. Ensinar sobre a adoção de uma postura de consumo sustentável. 3º. Entender as consequências de um consumismo exagerado. 4º, discutir acerca do consumo do cotidiano do aluno, dentre os outros tópicos que venham a elucidar o tema. Artigo 4º, a palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor deverá acontecer nas escolas anualmente na semana que compreenda o dia 15 de março. Artigo 5º, para a realização das palestras a que se refere esta lei, poderá o Poder Executivo desenvolvê-la em parceria com a 5ª Subseção de Bicas através do programa OAB Vai à Escola. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal. É somente isso, presidente.
A seguir, apresentação de requerimentos. Eu peço permissão ao vice-presidente desta casa para entrar com os requerimentos de número 27 e de número 28. Requerimento de número 27, um pedido de providência. Solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria de Obras, forneça informações com relação à captação de águas pluviais na Rua A, Valdir de Oliveira, no bairro São Pedro. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido dos moradores, em especial a senhora Lúcia Catarina, residente na Rua Fernandes Modesto da Cruz, número 369, que estão preocupados com as águas das chuvas, pois no local encontra-se somente um bueiro na Travessa Pedro Dutra, lotes contendo terra solta e a construção de novas casas, aliado ao fato de a rua não ter caimento. São fatores que provocam a descida de terra, causando transtornos aos moradores. Sala das Sessões da Câmara, 14 de setembro de 2015. Vereadora proponente, Sônia Matos. E o requerimento de número 28, também solicitando ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que providencie troca de caixa d'água e limpeza das calhas da Escola Municipal Gilson Lama. Justificativa. A caixa d'água que atende a escola já é muito antiga e, portanto, encontra-se em condições precárias pelo tempo, né? E nestes dias de chuva, verifiquei também grande necessidade de limpeza das calhas e reparos na parede e telhado que cobre a cantina, pois esta encontra-se com rachaduras e muito mofo. Durante dias chuvosos, a cantina recebe água pluviais com intensidade, deixando o espaço físico molhado. Educadores, educandos e funcionários correm o risco de escorregar, além do mofo, que é prejudicial à saúde. Sala das Sessões da Câmara, em 14 de setembro de 2015. Vereadora proponente, Sônia Matos.
Outro vereador.
Conceda a palavra ao vereador Rafael, requerimento número... 26, 27, 28. Conceda a palavra ao vereador Rafael, que vai apresentar requerimentos de número 26, 27, 28, 29/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Senhora presidente, eu apresento os seguintes requerimentos. O de número 26, solicito informações da administração municipal a respeito da previsão de início de atividade para emissão de carteira de identidade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de cidadãos e deste vereador, haja vista a divulgação do serviço por parte da administração. Requerimento 27, solicito que seja encaminhado pedido à Secretaria de Saúde para disponibilização nos postos de saúde de recipientes para coleta de medicamentos vencidos e ou estragados. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de cidadãos e deste vereador. Requerimento 28, solicito da Defesa Civil e da Secretaria de Obras que verifiquem a existência de áreas de risco de deslizamento ou desabamento. Essa solicitação se faz por precaução deste vereador após vários dias de chuvas e de ocorrências em outras cidades. Solicitamos o levantamento da existência, da tomada de providência e do envio das informações para esta casa. E o requerimento de número 29, Solicito do Executivo, através da Secretaria de Fazenda, que elaborem Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal, REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos créditos fazendários do município, mediante a remissão parcial dos juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. Justificativa, uma vez elaborado e aprovado, proporcionará um incremento na arrecadação, possibilitando a entrada de valores representativos de débitos tributários e não tributários aos cofres municipais. A situação econômica vivenciada pelos empresários e cidadãos, submetidos aos reflexos da crise que assola todos os setores da sociedade, faz importante o REFIS como meio para proporcionar condições aos que desejarem regularizar sua situação perante o município. Para tanto, são necessários esforços para a elaboração criteriosa de programa de recuperação fiscal, adequando-se o sistema de informação para atendimento de condições fixadas em projeto, fazendo-se prudente e necessário prévio estudo de impacto. Assim, com a aprovação do projeto, será possível um incremento na arrecadação municipal, o que norteará a execução do orçamento de 2016. Temos notícias dessa iniciativa por outros municípios, que conseguiram um acréscimo expressivo na arrecadação, trazendo benefícios para a cidade, para os cidadãos e empresas que passam a estar regularizados. Segue em anexo um modelo de REFIS para servir de base para discussão e elaboração. Não estou mandando um anteprojeto, mas estou mandando um modelo aqui só para nortear, né, os debates. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Mais algum vereador? Nós vamos passar agora para assuntos urgentes. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Vereador Rafael, esse primeiro requerimento que você fez sobre as identidades, se eu não estiver enganado, a prefeitura mandou um funcionário a Belo Horizonte. O Alexandre. Ele desistiu ou... Não, eu estou discutindo, não, eu estou fazendo porque é um assunto urgente. Isso é uma urgência. Já era para estar aqui há muito tempo.
Ele fez o pedido, velho. Você já fez,
né? Tá bom. Esperar o requerimento ainda, esperar o cara passar no exame lá, né? Hein?
Mais algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Eu tenho três assuntos a tratar, senhor presidente. O primeiro deles é um convite aos demais colegas aqui, vereadores, para que na próxima terça-feira, eu vou relembrar na segunda-feira que vem, às 14 horas aqui na Câmara, a gente vai ter um encontro do Fórum Regional de Governo, do Governo do Estado. Conversei hoje com a presidente, a vereadora Sônia, e fui procurado pelo Governo do Estado, que pediu que a gente centralizasse aqui em Bicas a escolha do novo Fórum Regional, que vai funcionar como um órgão permanente do governo, e a gente precisa escolher no nosso microterritório, que são 9 municípios, os 9 municípios do CIESP, um vereador para representar os municípios. Então, na próxima terça-feira, às 14 horas, dia 22, aqui na Câmara, a presidente até determinou que fosse enviado o convite às câmaras da região, para que a gente faça a escolha deste representante dos legislativos municipais. Assim como um prefeito também vai representar os 9 municípios da região. Esse é o primeiro, que é só um informe. A segunda coisa, senhora presidente, eu quero passar para os colegas, para que todos tenham conhecimento, todos e os presentes também, que eu venho alertando há muito tempo o município da incompetência da nossa Secretaria de Administração. E a cada semana que passa eu fico mais surpreso com o tamanho da incompetência da Secretaria de Administração, doutora Eliane. A gente tem vários pedidos aqui, instalação de postes, extensão de rede, problemas de iluminação pública na cidade. E eu recebi a resposta do requerimento que eu fiz na semana, né, há 2 semanas atrás, dizendo que a conta da iluminação pública do município, o saldo é R$ 483 mil. É o saldo atual da conta da iluminação pública. E a incompetência do governo é tremenda de utilizar esse recurso. É um recurso que está aí para melhoria de iluminação pública, né? Tenho notícias de vários pedidos, que quem até já confirmou alguns deles, que foi dado aqui na semana passada, que perde prazo, não paga, não faz o levantamento necessário, mas também não trabalha, né, gente? Na semana passada a prefeitura foi assaltada no final de semana, não sei se os senhores sabem, né? Foi arrombada, inclusive a sala dela própria, da secretária de administração. E ela passou a semana inteira sem vir na prefeitura, nem para olhar se sumiu alguma coisa na sala dela. Ela só apareceu aqui na sexta-feira. Inclusive, houve até uma piadinha de corredores aí, dizendo que achavam que ela tinha sido roubada. Mas ela não foi. Ela, na sexta-feira, ela resolveu aparecer para trabalhar. Então, assim, é gritante. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. O prefeito Magela tem que ser alertado sobre essa situação. E as pessoas dizem para mim, para eu não falar nada, por causa de questão política. Ah, não fala não, fica chato. Ah, meu Deus, depois você quer apoio para sua mulher como candidata a prefeita. Essas coisas assim, sabe, Rafael? E eu já cansei de dizer que é o seguinte, eu não me pontuo e nem me regro por causa dessas questões políticas. É um absurdo completo, essa moça está enterrando essa administração. A palavra é essa, essa moça está enterrando essa administração, que já não é boa. E a gente depara com essas coisas. Um pedido de extensão de poste, quanto custa aqui? 5 mil? 6 mil?
Depende do local. Mas
6 mil no máximo. 10 mil.
Se ele dá uma parte,
nós temos 453 mil reais em conta. Em conta. Se você tem ideia do tamanho da absurdo.
Você me dá uma parte a respeito desse assunto, que eu vim mais cedo hoje para me pegar ela aqui, para me conversar com ela a respeito desse assunto.
E achou?
Achei.
Só absurdo.
Então, boa noite, senhor presidente, todos os colegas, todos presentes. Eu vim porque eu sabia desse saldo, porque eu tenho vários conhecidos lá dentro, então eu acompanho para que esse dinheiro não seja desviado para outro propósito, que para que seja atendido o município, porque esse dinheiro é para isso. Isso aí é a taxa de administração pública que a gente paga. Esse dinheiro é para reforma e melhoria para o município. Então, eu vim mais cedo e falei assim, olha aqui, tem uma listagem aí de várias ruas, muitos lugares precisando de iluminação pública, igual lá da igreja da Santa Rita. Eu pedi até hoje, nem ideia deu, porque o padre tem que esperar todo mundo ir embora para pagar a luz da igreja, senão não desce nem a escada. Tão escuro que é em frente à igreja da Santa Rita, da Cotieira aqui. Então eu fui lá, perguntei para ela agora, 6 horas da tarde. Ela falou assim, olha, eu dei ordem para os meus funcionários, quando chegar algum pedido de postes e qualquer coisa similar, para enviar para a Secretaria de Obras, porque ela não consegue resolver por motivos de terceiros. Foi a resposta que ela me deu, que ela não consegue, ela não tem autonomia sobre isso. Aí eu perguntei, mas eu ia ter uma licitação? Já foi para licitação, acho que teve a licitação, ela nem sabe se teve ou não teve a licitação, que ia ter para várias, que até a lista quem fez foi a sua esposa. Falei assim, olha, a Leia fez uma listagem. Sim. E vai ser colocado esses postes que ela pediu. Sim. Que ela falou que seria contra, porque tem outros postes que nós mesmos pedimos, desde o começo do mandato do prefeito Dr. Magela, que não foram atendidos. Sim. E agora apareceu uma lista nova, feita pela sua esposa. Sim. Que vai ser atendida. Então eu perguntei, e a licitação? Ela falou assim, eu não sei se houve ou se não houve. Pronto. Então, esclareci para vocês, sim. Que eu tive com ela agora mesmo.
Entrando então, detalhando mais, essa lista foi feita realmente, de alguns pedidos, alguns de pedidos nossos também, meus inclusive.
Só complementando, meu vereador.
Porque eu, na verdade, se eu não me engano, salvo engano, eu fiz um pedido para a Cutieira e um pedido para o Edgar Moreira, salvo engano. E na verdade foram licitados, iriam ser licitados, acho que 10 pedidos. Não sei se foram. Creio 10 que
pedidos não.
Não
dá nem um 10% do dinheiro que tem.
Creio que não, o vereador Kikin. Então o que eu te falo é o seguinte, como que ela não tem autonomia para resolver? Se ela fala que nem sabe se tem licitação, se não tem,
a onde é que está, onde é que vai.
O departamento de licitação é ligado à Secretaria de Governo, de Administração.
Ela me respondeu.
Como é que ela não sabe se tem licitação? Se ela não sabe, quem vai saber?
Porque tem gente, terceiros, tomando a frente dela.
Todas as vezes que a gente entra nessas discussões, igual os senhores viram aqui o dia que a gente foi discutir o organograma, vocês viram que ela tira o dela da reta e empurra dos outros. Para mim é o seguinte, quem é que faz o pedido? É a Secretaria de Administração? Então ela tem que cuidar do processo.
Ela vai enviar para a obra.
Depende
obras
da Secretaria
agora.
De Obras para quê?
Que a obra está cuidando.
Porque não é a Obras que instala o poste. Essa é MIG ou uma terceirizada. Não é a Secretaria de Obras.
Está fazendo pedido.
Então precisa da Obras para quê? Eu não consigo entender essa justificativa. Gostaria de entender, o senhor consegue me explicar? O senhor que entende melhor que eu?
Não, Aí é questão administrativa.
Pois é, mas para que precisaria da Secretaria de Obras? Tem um...
Eu perguntei para ela...
E a gente passa para lá, o endereço e o local. A EPCEMIG pede o quê? O georreferenciamento, de onde é o ponto, que não é a Secretaria de Obras que faz.
Hoje a EPCEMIG só faz se tiver... Ela não faz orçamento para um poste.
Sim.
São, tipo, pega vários pontos, sim, acima de 10 eu acho que faz. Então, acima de 10. 10 não vão aí fazer orçamento, senão sim, nem faz.
Tudo bem.
Mas ela disse para mim...
A questão é, eu quero saber assim, precisa da Secretaria de Obras para quê?
Perguntei para ela, falou que tem terceiros, me disse que tem pessoas, terceiros, intrometendo no serviço dela, que ela vai deixar de lado, vai mandar a Secretaria de Obras, porque a Secretaria de Obras que é responsável.
Não, intromete porque ela não vem aqui, porque não trabalha. Se não intrometer, agora não sai. Intrometendo já não sai.
Aí o problema é
que não vem, não sai mesmo, é problema administrativo isso. É. Gravíssimo, gravíssimo. E passa principalmente por ela, pela nomeação dessa pessoa, dessa cadeira. E já tem 2 anos que isso acontece. Vou dar mais um exemplo para os senhores. A gente estava conversando ali agora, do problema da crise, que o Rafael acabou de citar ali. Nós estamos vivendo uma crise hoje no país. Uma crise de arrecadação. O próprio governo federal baixou a arrecadação, com isso o FPM baixou mais ainda. Só que isso já vem sendo anunciado, não é de hoje. Não é de hoje. Nós aprovamos aqui nessa casa, no final do ano passado, salvo engano, em novembro, um projeto de lei que autorizava o município a fazer um incentivo à transferência de emplacamento novo na cidade. Isso em novembro do ano passado. Nós estamos chegando em outubro, daqui a pouco vai fazer 1 ano. Precisa regulamentar essa lei. Quem regulamenta? Pergunta se fez alguma coisa até hoje. Há 3 semanas atrás, o prefeito mandou um recado para mim perguntando se eu não regulamentaria. Porque a doutora não sabe fazer. Eu falei assim, eu? Não é papel meu, não, é papel dela. Eu sei fazer. Não sou formado em direito, não sei, mas eu sei fazer. Mas não vou fazer, não. Quem tem que fazer é ela. É o serviço dela, não é meu. Então é nesse pé que a coisa anda. E cada vez pior. Falei aqui para o senhor na semana passada. A prefeitura foi assaltada no final de semana e ela sequer veio trabalhar na semana passada. É nesse pé que está a coisa. Senhora presidente, deixa eu passar para outro assunto. Esse é um assunto que é só para os senhores tomarem conhecimento. O saldo, então, repetindo, R$ 483 mil. O outro assunto que me puxa aqui essa conversa, até em relação à mesa, a senhora presidente, é que nós temos um PLC do governo número 1 de 2015 que deu entrada nessa casa em 31 de março. 31 de março. Passou para a primeira votação em plenário no dia 15 de junho. E até hoje não foi pautado para a segunda e terceira votação. Sei que tem a justificativa, vou falar do projeto, é o projeto de lei do aumento do cargo do motorista. Sei que tem pendências, sei que o Rafael mesmo fez uma sugestão de que mandasse para cá as horas extras, porque era justificativa, as necessidades, tudo bem. Mas já se vai fazer também 8 meses que esse troço está aqui. 8 meses não, 7 meses.
Nossa.
Eu acho assim, pediu as informações vieram, paute e vote. Paciência. A gente não pode ficar aqui, vai ficar 1 ano com o projeto agarrado aqui. Ele passou por primeira votação no dia 15 de junho, ó. Já passou julho, agosto, setembro, né? Já passou dia 15 de setembro, 3 meses foram, da primeira votação. E o segundo projeto, que é um PLL número 8, de 2014, PLL 8 de 2014, que deu entrada nessa casa no dia 4 de novembro de 2014. O parecer foi rejeitado aqui no plenário no dia 16 de março deste ano. Parou. Não sei se foi engavetado, se foi empurrado para debaixo do tapete, mas ele passou, o parecer foi rejeitado aqui 16 de março, é o projeto da vereadora Beth, que diz respeito à proibição do rodeio, tourada, etc, etc, etc. Então é esse alerta, senhor presidente, que eu quero fazer desses dois projetos de lei aqui, que assim como o governo tem problemas, nós também temos. E acho que nós temos que resolver esses problemas. Que, por mais que tenham justificativas. E está esperando resposta, mas não podemos ficar eternamente esperando resposta do Executivo, seja lá para o que for. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos nobres edis. Eu queria entregar em mãos aqui um requerimento com toda a documentação inerente que nós mandamos para a promotora sobre o questionamento do requerimento que o vereador Vicini me fez outro dia, na reunião passada. Nós fizemos um requerimento aqui de número 45/2013, de 11/11/2013. Ainda nessa época, quem era presidente da Câmara é nossa amiga Elizabeth. Então eu fiz esse requerimento baseado nisso aqui. Vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em perigo discriminada, em seguida discriminada. Requer a mesa ouvido o plenário desta igreja, Casa Legislativa, solicita aos excelentíssimos representantes do Ministério Público desta próspera comarca que seja apurado os indícios de irregularidades relativas às obras de esgotamento sanitário feito na cidade no córrego São José, conforme documentação apresentada neste plenário e encaminhada a todos os edis desta igreja Casa Legislativa pela excelentíssima secretária do Meio Ambiente, senhora Marina de Jesus Afonso. Então, justificativa, pedido em tela, reside os anseios de todos os moradores dessa cidade, em especial aos ribeirinhos do córrego São José, que com esta obra ficaram trechos com alagamentos em cima das tubulações, propensas proliferações de mosquitos, de dengue e mau-cheiros. Para maior compreensão do que se manifesta, segue em anexo toda a documentação apresentada pela Secretária Municipal do Meio Ambiente, devendo o mesmo compor a missiva a ser enviada ao órgão requerido, em que se pese os anseios do povo, tal se encontra cristalino na Constituição Federal de 88, e o artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar ainda fragmentada, são direitos sociais, a saúde e a segurança. Então aqui, meu nobre, tem o meu requerimento, com essa documentação aqui que a Marina Lobo entregou para todos nós aqui. Esse documento que você tem de mão em posse aqui, que segundo você, o Honório assinou, a Milquinha assinou, um tal de André Campinho assinou, entendeu? E esse troço tudo, essa papelada toda aí, entendeu? Então, inclusive um bilhete à mão aqui que do Honório que mandou para Belo Horizonte, e também aqui, eu tirei aqui na internet, entendeu? Alguns comentários que havia uma manobra da assessoria de Aécio Neves com a Copasa, que no final rendeu 4 bilhões e tanto de dinheiro aí. Então, está tudo aqui. Aí eu mandei para lá. Tá? Nós mandamos um ofício aqui da Câmara, entendeu? E é muita coisa para ler aqui. Tá? Isso tudo aqui foi o ofício que nós mandamos. Tá? E aí nós tivemos a resposta. Está aqui, eu vou passar suas mãos, né? Promotoria de Justiça de Bicas, presidente da Câmara, a presidente da Câmara, devolução, solicitação que faço. Seu ofício, 174, né, 2013. Bicas, 20 de novembro de 2013. Senhora presidente da Câmara, ela mandando para a Bete. Sirva-me o presente para devolver o expediente anexo, solicitar a Vossa Excelência que exercício das funções afeta ao Poder Legislativo, diligência no sentido de apurar as irregularidades referidas no ofício 174, de 2013, além de buscar documentações pertinentes. Tal expediente trata-se de questionamento acerca do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bicas e a Copasa, dando a entender que houve superfaturamento. É fato que o artigo 31 e o parágrafo da Constituição da República erigiu da Câmara de Vereadores o dever de fiscalização do município, mediante controle interno do Poder Executivo Municipal. Para o exercício do Poder Fiscalizatório, lícito requisitar, independente, a informações do chefe do Executivo Municipal, documentos encernentes à sua gestão. Diante dos eventuais negativos ou insuficiências nos esclarecimentos, ocorre que a vulnerabilidade dos princípios da publicidade e transparência que deve nortear todos os atos administrativos, acarretando ofensa a direito líquido e certo, podendo ser protegido pelo mandumus. Aí, nós temos aqui, tem o número de um processo aqui, um relatório do desembargador Duarte de Paula. Data de julgamento, 11/7/2013. Data de publicação do sumário, 17/13. Mandado de segurança da Câmara Municipal de Vereadores requerendo documentação do Poder Executivo, exercício do poder de fiscalização, princípio da publicidade do ato de administrativo. A Constituição Federal, bem como o Estado, atribui poder legislativo, funções fiscalizatórias, controlar o Poder Executivo e auxiliar o Tribunal de Contas da União, sendo lícito requisitar, independentemente de informações do chefe do Executivo, acerca de documentos concernentes à sua gestão, em relação cuja negativa ou insuficiência de esclarecimento, como no caso, vulnera os princípios da publicidade e transparências que devem nortear todos os atos administrativos, acarretando ofensa ao direito líquido e certo de protegido no mando-nos. Então, esse processo aqui, ó, ação direta e inconstitucional, né? Então, desembargador aqui, ó, aí tem outro. Mandado de segurança, coisa e tal, aí já foi o desembargador Correia de Marins. Falou as mesmas coisas. Aí vem cá. É, no final aqui, mandado de segurança da função fiscalizatória do Poder Legislativo, direito de pedir informações de executivo, sendo inerente ao Poder Legislativo a fiscalização dos atos executivos à luz do artigo 31, com o artigo 49 da Constituição Federal, incumbe ao prefeito municipal prestar informações requisitas à Câmara de Vereadores com vista à fiscalização, moralidade, finalidade de legalidade de seus atos administrativos. Considerando o elevado número de processos em andamento neste juízo e o largo aspecto de atribuições do Ministério Público, serve-se o presente para devolver o expediente a esta honrada casa e aguardar que sejam feitos os levantamentos prévios diante do dever de fiscalização do Poder Legislativo Municipal em relação aos atos do Executivo. Finalmente, de posse do levantamento e de todas as conclusões que porventura chegarem a esta, encaminhados os documentos para o Ministério Público, quando serão analisadas e tomadas eventuais providências cabíveis, sendo só para o momento ao ensejo renovada a Vossa Excelência, votos de respeito e distinta consideração. Isso aí foi a resposta dela, que eu vou passar em vossas mãos agora toda a documentação que eu tenho sobre o meu requerimento. Ainda em tempo, presidente, eu gostaria de trazer o conhecimento aqui dos nobres edis, que na reunião que nós tivemos com o procurador da República, lá em Juiz de Fora, eu, a vereadora Elizabeth, que na ocasião o Louro não pôde comparecer, então nós levamos o Guilherme. Então, tivemos conversando com ele sobre o problema da perícia da creche. Então, ele mandou uns documentos aqui, porque ele tem lá uma equipe de engenheiros, de peritos, não é? Então, para a gente dar uma olhada nisso aqui primeiro, eu nem sei o conteúdo disso aqui, para nós analisarmos a semana que vem, eu, Louro e a Beth, para a gente tomar outras decisões. Inclusive, nós vamos mandar o que nós temos aqui para ele, porque nós pensamos que nós tínhamos muitos documentos. Lá ele está com a pia dessa altura aqui, ó. É brincadeira, o negócio é muito grande, entendeu? E ele é muito organizado, não é, Beth? Nós ficamos bobos de ver a quantidade de documentação que ele tem. Tudo da creche, entendeu? Então, quer dizer, isso aqui, ele mandou para a gente analisar, porque às vezes não há necessidade de fazer a perícia. Porque segundo ele, entendeu? De início agora, a perícia será um instrumento de simples informação para o processo. Porém, se esse processo demore lá 5 anos, 6 anos, entendeu? Será uma grande prova. Transformará em prova, porque os anos passaram e com o tempo vai arrumar a creche, de qualquer maneira vai arrumar. Então, tem dois sentidos a coisa. Se você for fazer a perícia agora, essa perícia no processo de lá, tá, servirá como simples instrumento de informação. Mas com o passar dos anos, até ser julgado isso lá, Entendendo? Isso servirá como prova. E terá muita valia disso, dessa perícia. Mas não disse se é para fazer, se não é para fazer. Na hora que eu perguntei, nós podemos fazer ou não? Há necessidade de fazer ou não? Aí você já viu. Esquematiza para cá, escorrega para lá e é com vocês. Vocês é que decidem. Então, eu vou passar isso aqui. Chegou em minhas mãos hoje. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, porque semana eu estou muito atarefado. E eu vou viajar quinta-feira à noite também. Não vai ter jeito. Mas semana que vem, viu, Louro? Nós vamos marcar com a comissão, tá? Para nós observar isso aqui e encaminhar também, pedir o Guilherme para arrumar a documentação que nós temos aqui inerente para encaminhar para ele. Tá? Isso aí, você analisa e vê o que pode ser feito. Entendeu? Estou de pronto acordo para a gente movimentar. Fazer movimento com isso aí. Entendendo? Mas é, lê com carinho isso aí que você vai ver. Só obrigado, dona Sônia.
Só me dá uma parte, senhor presidente.
Conceda a palavra, vereador.
É, eu vou ler, vou estudar o nobre colega. Até vou passar para o doutor Moisés depois, tá, Moisés? Eu vou ler aqui, vou te passar essa documentação, porque eu pedi na reunião passada um parecer jurídico a respeito desse assunto. Tá? Então, eles, eu acho que está, né, Vanessa? Esperando a documentação que chegou da Marina, da secretária, que vai me passar. Então, eu vou passar mais esse documento aqui, tá, Moisés? Para você estudar e me dar um parecer jurídico. É, só mais um comentário, vereador. Você que é o presidente da comissão a respeito da creche, que foi, eu falei na reunião passada, um desperdício do erário público, está lá um prédio aqui lá abandonado, e o município pagando aluguel a terceiros, está desperdiçando mais uma vez o erário público, gastando dinheiro à toa. Não é à toa porque as crianças estão lá, porque eu falei à toa no sentido de que era para estar funcionando a creche, em pleno funcionamento, um prédio novo. Então, vereador Nilo César, o senhor que é o presidente da comissão, segundo o relato de terceiros, a creche foi depredada, quebraram, roubaram fiação elétrica. Então, eu acho que o senhor, como presidente da comissão, até tendo essa documentação, poderia fazer uma visita lá, pedir o executivo a chave, não sei com quem que fica, para fazer um novo relatório. Porque, se não me engano, acho que quebraram todas as pias, roubaram as torneiras, parte elétrica, segundo ouvi comentários na rua, não sei se é verdade. Mas então eu solicito a comissão que faça uma vistoria, que é mais uma documentação pertinente ao processo. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra, vereador Louro.
Eu quero até aproveitar que o Nilo tocou no assunto, vereadora presidente, e perguntar se houve, na última reunião ordinária, que o meu entendimento é diferente do que a promotora coloca naquele documento que o Nilo leu, eu não vejo que a Câmara tem poder de fiscalizar essa questão dessa obra que a Copasa fez, não. Que, na verdade, não foi o município que executou a obra. Quem executou a obra foi a Copasa, que é um órgão do governo do Estado. Eu não vejo que a gente tenha competência para fiscalizar isso. Eu acho que deveria ser o governo do Estado. Por isso que eu sugeri aqui na reunião há 15 dias atrás, e a senhora disse que no dia seguinte teria uma reunião da mesa se vocês discutiriam esse assunto, que eu acho que deveria juntar toda essa documentação e enviar diretamente ao Ministério Público Estadual, informando tudo o que aconteceu. E o estado da obra, do dinheiro que se perdeu. Que o Ministério Público Estadual daria, de repente, um encaminhamento nisso. Se fosse o caso, mandar também para a Assembleia Legislativa. Não sei se tem algum órgão que fiscaliza esse tipo de obras lá, era procurar saber e enviar também para a Assembleia Legislativa para que eles tomem conhecimento do que aconteceu aqui. E aqui em Bica nós estamos falando de 1 milhão e qualquer coisa. Provavelmente deve ter tido o mesmo problema em outros municípios, porque esse tipo de serviço estava sendo executado em vários locais. Eu lembro que na época o engenheiro esteve aqui, o engenheiro da Copil, ele falou que estavam fazendo esse serviço em outros municípios. Então, se o problema tem, se existe o problema aqui, deve existir em outro município também. Então eu fiz essa sugestão aqui, a senhora disse que ia discutir esse assunto na reunião da mesa. Eu gostaria de saber, se, né, na hora dos informes aí que a senhora for passar, se a mesa encaminhou essas documentações ou vai encaminhar essas documentações ao Ministério Público Estadual.
Só complementando, senhor presidente. Vereador, a minha preocupação é no futuro, porque consta na documentação, está até aqui, cópia aqui, ó. Tem que pôr o óxido de julinho aqui, que eu trouxe meu, não. problema no futuro. Olha aqui, olha. É, a Prefeitura Municipal de Bicas, representada pelo senhor Ronaldo Oliveira, prefeito municipal, declara para fins de direito que recebeu nesta data as obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário totalmente concluídos em perfeitas condições de uso. O que é que acontece? O município não tem o poder de fiscalizar? Tudo bem. Mas nós temos nós vamos ter a culpa futura, porque em 2018 até 2020, até 2018, todo município acima de 15 mil habitantes é obrigado, será obrigado a fazer o tratamento de esgoto. Consta, lá no governo estadual, que Bicas está pronto. Aí vai chegar, não, agora vamos mandar dinheiro para fazer a usina lá embaixo. Ah não, aqui para cima está pronto, mas não tem nada pronto, não tem condições de uso. Isso aqui foi um dinheiro perdido, quase R$1 milhão jogado no lixo. Se for o município que executou, foi Copasa, não é problema. Está aqui, consta que foi entregue ao prefeito Honório, que era o gestor na época. Não estou aqui falando mal de Honório, nem nada não, tá? O...
Você não é para mim não, hein?
Não, porque você é ligado a ele.
É isso, você olha para a minha
cara. Está entendendo? Eu olho para todo mundo. Então, eu estou falando que o município vai responder no futuro bem próximo. Na hora que chegar outra verba, ó, vai vir uma verba para fazer a usina, não, para cima está pronto. Aí nós vamos ver quem estava errado.
É, meu nobre vereador, esse documento tem aí, nesse está tudo anexado junto aí.
Entendeu? Assinado pelo engenheiro aqui que recebeu.
Está tudo assinado. Eu acho que é a terceira folha do meu aí. Ó. Entendeu?
Vou responder. Eu gostaria de, antes de fazer algumas colocações, eu vou responder o vereador Louro. Nós reunimos, como ficou combinado, a mesa reuniu, e com relação às multas, vereador, nós estamos aguardando ainda documentação. Com relação ao rodeio, está com a comissão popular. Essa semana a gente podia ver isso, né, vereador Geraldinho? Podemos, né? Devemos. E nós estávamos também aguardando a documentação que o Nilo apresentou e a Marina, que recebemos, que eu vou passar para vocês, para o conhecimento de todos. É da hora extra? Pois é. Desculpe, foram as horas extras, não é isso? Teve um negócio de música também. Também tem. Então, amanhã a gente pode tornar a pedir. Bom, aí nós vamos consultar o jurídico e tomar as decisões necessárias. Sim.
A senhora me permite, com todo respeito, não tem consultar jurídico, senhora presidente. A pauta, a responsabilidade da presidência da casa, da senhora.
Sim.
O projeto está aí esperando uma resposta, tem 6 meses. Pauta e vota. Não tem que ficar esperando nada. Consultar o jurídico para quê?
Amanhã. Deixa eu tentar entender. Eu estarei em reunião com
o jurídico. Não tem. A pauta é a senhora que manda nela. Não é o advogado, não. Eu vou pautar esse negócio e vou votar. Ué. Aí cada um que vote com a consciência aqui do jeito que quiser, mas vote. A gente não pode ficar agora nessas questões de executivo que nada lá embaixo se resolve. Lá tem um parador. As coisas agarram lá e fica lá. Eu acho que a gente não pode se pautar por eles. A gente tem que se pautar por aqui.
Sim.
Não interessa. Parou? Parou, não parou? Acho que aqui o nosso papel é votar. Nosso papel é votar. A gente não tem que ficar esperando, não. Que vote é o contrário, mas vote. Que vote. Que vote. Vote contrário, manda para lá. Votamos, rejeitamos o projeto, viu? Acabou, pronto.
Toda reunião que acontece na segunda-feira, na terça-feira nós reunimos para trazer uma resposta para vocês. Amanhã estaremos reunidos e vamos ter uma ação. Vou passar as seguintes informações. A senhora secretária de Meio Ambiente nos encaminhou no último dia 9/9/2015 parecer da CONEM,
empresa que elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico, informando acerca da situação da obra realizada pela Copil neste município de Bicas. Está aqui a resposta e coloco à disposição dos vereadores que desejarem consultá-la. Então, hein? O laudo da Marina. Aí, agora que chegou.
Acho que seria passível colocar nesse documento aí.
Eu já vi, só para esclarecer para o senhor, se a senhora me permite, senhora presidente, o que ela está mandando ali é um trecho do Plano Municipal de Saneamento Básico. Um pequeno trecho. Na verdade, é um parágrafo dizendo que a obra consta como realizada, mas, na verdade, eles ficaram sabendo, não é com essas palavras, na verdade, eles não constataram, eles tomaram conhecimento de que a obra se perdeu. Mas, na minha avaliação, esse documento não serve para nada.
Mas foi pedido e o que ela nos enviou. Secretária de...
Só deixa eu ler uma pausazinha, que o vereador Nildo não leu tudo a respeito dessa assunto da Copil, que eu li aqui agora, me chamou muita atenção. Olha aqui. Ressalta-se que a Copasa recusou-se a prestar informações ao Ministério Público sobre os fatos que explicitados, notificada a comparecer na Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde. Seu presidente apresentou justificativa na data marcada e não compareceu. Olha só. A Contadora-Geral do Estado também notificou a prestar esclarecimentos nas condições técnicas que assina a prestação de conta das obras, também apresentou justificativa e não foi. Então esse angu tem muito caroço. Se foi chamado em Belo Horizonte e nem compareceu, foi chamado a prestar conta das obras e não compareceu, aqui tem um total aqui de 1 bilhão e 17 milhões, coisa assim, 1,17 bilhões supostamente transferidos para a Copasa em 2009. Tá? Deve ser o total de todos os municípios, 1,17 bilhões em 2009. Então, não, nem a prestação de conta a Copasa fez. Então, nesse angu tem muito caroço. Eu acho que nós aqui temos que fazer a nossa parte. Porque o nosso município vai ser lesado no futuro. Que vai cair sobre o gestor público da época, o próximo, ou talvez na frente, a gente não sabe quanto tempo demora um processo desse, porque vai ter que refazer isso aí. E quem vai perder? O povo, o município.
O senhor pode ficar à vontade, vereador. Número 2. Acerca do projeto do orçamento público para 2016, estive na semana passada em reunião com a senhora secretária de Fazenda, juntamente com o controlador interno da Câmara, a fim de cumprir o artigo 140 da Lei Orgânica Municipal, dando publicidade à proposta e possibilitar a participação das associações representativas da sociedade. A senhora secretária de Fazenda responsabilizou-se em realizar a audiência pública para a apresentação do projeto, a qual deveria ter sido realizada antes do envio à Câmara, na fase de elaboração, e não discussão e votação. Os vereadores serão convidados oportunamente. O vereador Rafael havia sugerido que os secretários fossem chamados individualmente às reuniões ordinárias, possibilitando assim que cada um falasse sobre sua pasta. No entanto, dado pouco tempo que temos até a aprovação do projeto para sanção, isso não será possível. Então, logo após a audiência pública, a comissão começará a convocar os secretários separadamente para reuniões da comissão. Quando começarem a ocorrer, o calendário dessas reuniões será comunicado em plenário, a fim de que os vereadores que se interessarem possam acompanhar. Então, trocando miúdos, conversando com a secretária, fiz ofício e ela é quem vai trazer aqui a audiência pública, fazer com a presença de todos os secretários, e cada um vai apresentar a sua pasta. E serão convocados, né, convidados a comunidade, as representações, as associações. Agora, ela ficou de me entregar hoje já a resposta, mas amanhã vou procurá-la. Pois não.
Isso aí foi até que o Guilherme me ligou, justamente. Sim. Porque eu comentei na última reunião, dei aquela sugestão.
Correto.
E a gente conversando, realmente ficaria inviável aguardar todas essas reuniões para ouvir cada secretário, mesmo que fosse de dois em dois, e atrapalhar também o trabalho da comissão. Então eu disse a ele o seguinte, que nós mesclaríamos as experiências. Foi muito oportuno, no ano passado, essa experiência de fazer na comissão, chamar cada secretário para explanar, mas também que a gente não poderia deixar de lado a audiência pública, que é importantíssima para dar publicidade, mas essa audiência pública é organizada pela Câmara. Aí se vai ser convocada pela mesa ou convocada pela comissão, não sei. Mas eu acho que isso deve ser feito pela Câmara. A Câmara que deve coordenar essa audiência pública, convidar as entidades, convidar a sociedade, a Câmara, até porque o projeto já está com a gente, já saiu das mãos do Executivo. O Executivo já não tem domínio sobre ele, nós é que temos que discutir juntamente com a sociedade, com as entidades e propor as emendas. Então, a minha ideia foi o seguinte, a Câmara fazer essa audiência para começar essa discussão com as entidades, com a sociedade, e até uma oportunidade para que a sociedade verifique que nós, a Câmara, estamos querendo chamar a sociedade para esse diálogo, né? Como nós fizemos no mandato passado, né, Beth? A Câmara passada, estou falando eu e a Beth e o Louro, o mandato passado, não sei nem quem era o presidente, acho que todos os anos, né, eram feitas chamadas na rádio, carro de som na rua. Se vai vir ou não a sociedade vai estar presente é uma outra questão, mas a Câmara... Então, senhora presidente, eu acho que assim, a Câmara que tem que organizar essa audiência pública. A Câmara tem essa prerrogativa, não tem que ficar aguardando o Executivo, não. Porque eles poderiam até ter feito, ter nos convidado para participar. Mas ele já saiu, já mandaram para a Câmara. O trabalho do Executivo já foi feito. O orçamento já foi elaborado. Então, agora está na fase do Legislativo apreciar, oferecendo emendas, fazendo emendas e aprovando, né? Então, eu acho que, assim, cabe a nós, ou a mesa diretora, ou a comissão, convocar, organizar essa audiência pública e, simultaneamente, eu creio que depois dessa audiência pública, começar as reuniões lá na comissão com cada secretário, mas com base no que foi discutido aqui na audiência. A audiência pública vai servir para iniciar esse debate. E o correto seria a sociedade comparecer, as entidades, cada um trazendo sua reivindicação, para nós, vereadores, já começarmos trabalhando isso na comissão, trabalhando as emendas. E não aconteceu o que aconteceu ano passado, que aí chega no finalzinho, cada vereador está trabalhando uma emenda, né, e fica aquela confusão de fazer emenda, de votar emenda. Então, o ideal, a minha ideia era essa, de nós, depois dessa audiência pública, a sociedade demonstrando o seu desejo, as entidades mostrando suas peculiaridades, né? A gente começar a debater isso nas comissões e cada vereador expor ali a sua emenda, tentar trabalhar a sua emenda, na hora que sair da comissão, já chegar em plenário com as emendas para a gente já poder votar. Ficaria um trabalho... Demoraria até chegar no plenário, mas já chegaria com todas as emendas, já discutido. Essa era a minha intenção. Eu acho que está equivocada essa ideia
do executivo fazer audiência pública. Agora
tem que apresentar.
Não,
a
mas
gente,
não, mas está errado, senhora presidente. Me desculpe falar dessa forma, mas está equivocado esse pensamento. É o nós que temos que fazer audiência pública. O executivo não, eles vão participar do debate, mas nós que vamos comandar esse debate. É, nós que queremos ter essas informações para poder trabalhar o orçamento. Não são eles, não é o executivo que... É nós que temos que elaborar a audiência pública e saber quem vai chamar, em saber o que vai ser, como vai ser conduzido isso. Então, eu acho que foi entendido errado. Eu achei que o Guilherme tinha entendido que nós tínhamos conversado e não ficou bem explicado, não.
Até, só complementando, né, Rafael? Eu acho que poderia ser também, senhora presidente, até os próprios secretários. Tem muitos secretários que não sabem nem para onde vai o orçamento.
Mas essa que
ele não sabe o que ele vai fazer no próximo ano. Ele não sabe a verba que ele tem disponível para o ano que vem. Então chama-se, convoque-se o secretário e fala assim, olha, vamos ter audiência pública. Você já leu? Você sabe o que você vai fazer no próximo ano? Não sabe. Tem certeza que não.
Mas o objetivo
é esse. Eu tenho certeza. Geral. Geral, mas convocar os secretariados. É. E como eu disse na reunião passada, vereador, antes que isso aconteça, vamos fazer uma reunião nós, os vereadores aqui, para a gente discutir os tópicos. Talvez o mesmo que eu tenho, você tem, o Ailton tem, então, para a gente dar um melhor gerenciamento nessa reunião. A gente faz uma reunião preliminar, os vereadores, para a gente discutir. Aí vamos fazer a audiência pública. Antes da audiência pública, vamos fazer só nós. Ali na sala, não precisa ser aqui no plenário, não. A gente reúne a secretaria e vamos discutir nós o coisa.
Em cima do que o Kikin está falando, Kim, a ideia da audiência pública justamente é para ter uma primeira impressão do orçamento, né? Para debater em cima do que foi mandado para a gente. E não sei por que motivo, eu acho que é uma prática que já vem de muito tempo. É engraçado que não tem o orçamento digitalizado, não tem. Isso eu indaguei o Guilherme. Porque até para mandar para as entidades, a gente tem que ter livre acesso, publicar isso aí, não tem. É só por... Ah, não, se quiser tem que vir aqui tirar cópia, é uma coisa que tem que mudar. Não sei porquê, como é feito, isso deve ter um arquivo... Então é uma coisa também, até pediu o Guilherme para poder digitalizar, pelo menos as partes principais, para mandar para as entidades... Porque não adianta também as entidades, a população chegar aqui no dia da audiência e não saber nem o que tá no orçamento. Né? Então, nós temos que começar a modificar isso aí, de dar acesso à população, mas não só na audiência pública. Dar acesso antes ao conteúdo do orçamento para entidades ou quem esteja interessado em debater... Já saber como foi feito ali, as prioridades que foram colocadas no orçamento, para poder vir aqui na audiência pública e questionar por que foi dado prioridade a tal planejamento, se tem uma outra parte que deveria ser olhada com mais atenção, né? Então isso, a gente tem que ir modificando isso para dar efetividade no orçamento realmente. Porque eu vejo assim, uma grande falha. Do executivo, a nossa também, que a gente não chega na hora de aprovar, não chega no ideal, né, que a cidade está precisando. Primeiro, eu acho que é uma falha de todos. É do executivo na elaboração, é do legislativo, nossa, na discussão, falta de tempo. A gente tem pouco tempo para esse debate, a população que não comparece, não participa também. Mas então a gente tem que procurar meios de integrar isso mais, tanto na elaboração, na discussão, procurar levar, como a população não vem, é muito difícil a população vir aqui para debater, e é muito, se a gente for parar para pensar, população, entidades, chegarem aqui para receber, a gente tentou fazer isso várias vezes, chegar na audiência pública, a gente dá uma cópia ali na hora, vai olhar ali, né? Então, assim, a gente tem que ter uma forma, mudar isso aí, de mandar para quem quer, para os interessados, que são as entidades, né? São as próprias comunidades, né? para debater isso efetivamente. Agora, o ponto principal é que a Câmara não pode abrir mão de realizar essa audiência pública e fazer esse trabalho que foi feito ano passado. Foi muito bem feito. Eu participei, acho que só de umas duas, não pude participar. Acho que deve até, é organizado pela comissão, mas todos nós devemos comparecer. Mas aí a gente já vai ter um norte na audiência pública. Né?
Pela ordem, senhor presidente. É, vocês não participaram. A comissão armou. Nós fizemos uma comissão com todo o secretariado ali sobre o orçamento de 2016, que me parece que você participou. Aquela reunião que foi feita ali, que a maioria, dois ou três secretários, hein, do outro programa. Sabiam, é. Eles não sabiam de nada. Não, esse ano. Tem 15 dias isso.
Sobre o organograma.
Hein?
Sobre o organograma.
É.
Foi orçamento. Eu posso dar uma opinião sobre isso, Rafael? Eu concordo, dona Sônia. A senhora falou comigo hoje. E eu concordo com as ponderações que o Rafael fez. Acho até, porque ano passado, acho que foi muito interessante o trabalho que foi feito na comissão. Né? Mas era aberto a todos. Nem todos compareceram. Era aberto a todos. Mas que a gente tirasse realmente um dia da semana, nas próximas 4 semanas ou 5, e separasse aqui pelas pastas maiores, para os menores, e marcasse uma audiência pública semanal. Aí pública mesmo aqui. Viesse quem viesse, trouxesse as pastas, convidasse as entidades por área de interesse, logicamente deixando aberta a todos, né? Porque às vezes a pessoa quer olhar o orçamento, por exemplo, do meio ambiente, para saber o que tem lá, o que não tem na pasta dele. Mas eu acho que se a gente marcasse isso programado, né, envolvendo, por exemplo, os orçamentos menores, procuradoria, governo, administração, fazenda e controle interno, são orçamentos de, né, perto do orçamento municipal, vamos dizer, ridículos, são coisas rápidas, que não tem muita dúvida, né? Aí tirar a saúde, que é uma pasta grande, educação, que é uma pasta grande, obras, separar em alguns dias, e num outro dia mesclar meio ambiente, desenvolvimento econômico e cultura. Esses três. Então, a gente conseguiria fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 audiências públicas separadas. Pasta por pasta, englobando algumas pastas num dia. Porque tudo num dia só é impossível. A gente já tentou isso aqui e não dá. Não tem tempo hábil para isso. É um troço que demora no mínimo aí umas 2 horas e meia, 3 horas, só para discutir a pasta de saúde, às vezes. Ou só para discutir e ser apresentada a pasta de educação. Eu acho que poderia, Rafael. A gente adiantaria o processo. É isso que eu estou imaginando aqui comigo. Se a gente marcasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 semanas. Marcar 6 semanas direto aqui para frente, toda quinta-feira. Vamos fazer audiência pública toda quinta-feira, 6 horas da tarde. Todo mundo já se programava, então é quinta-feira, 6 da tarde. Estou sugerindo uma data. Né? E aí a audiência pública não é presença obrigatória. Né? E se marcasse, se começasse a convocar e chamar as pessoas, convocar por área dos interessados, aí é um trabalho que a comissão deveria fazer, né? Que acho que é responsável por conduzir isso. E eu acho que a gente faria a discussão ampliada. Acho que seria interessante. Já fazia de uma vez. Não teria necessidade depois de fazer uma audiência pública englobando tudo. Fazia por área. Entendeu?
Alguma coisa para poder sintetizar tudo que foi.
Sim. Mas acho que se a gente marcasse um dia e uma hora semanal aí nas próximas 6 semanas.
Eu gosto muito de ouvir a todos e seguir, né, o que vocês pedem. E o objetivo, vereadores, foi realmente um dos objetivos que nós pensei. Assim, primordial é a gente ouvir o responsável de cada pasta. Porque ele tem que nos explicar, né, o orçamento dele. Junta, hein? Como eu posso trabalhar numa secretaria se eu não sei o orçamento que eu vou trabalhar com ele? Então, eu não posso exercer esse cargo. Seria um motivo para fazer ele estudar. Sinceramente, foi isso que eu pensei.
Senhor presidente, só podia tirar a cópia, então, de cada pasta. Saúde, manda para a secretária de saúde. Olha aqui, nós vamos marcar uma reunião. Você estuda o seu orçamento, por favor. Nós vamos ter uma reunião dia tal.
Isso.
Reunião será marcada. E para cada secretariado. Porque eles não acabam nem ter cópia do orçamento. Será que tem? Será? Se não tiverem, só manda um ofício para a secretária, cada secretário. Tá? Você tem a cópia do orçamento de 2016? Tem. Então estude a sua pasta, nós vamos ter uma audiência em breve. Só isso. Porque aí cada um já vem sabendo um pouquinho, pelo menos, para a gente não ter que perder muito tempo com ele, que às vezes chega aqui, eu nem sei o que tem aqui, o que eu vou fazer ano que vem? Entendeu? Então já dá uma estudada, obriga ao secretário já dar uma estudada no orçamento. Tá? Envie um ofício solicitando ele. Se não tiver cópia, que a mesa envie.
Então, senhora presidente, a questão principal, né? Eu tive um pensamento, o Louro deu uma outra sugestão ali, mas independente do que for decidido, a forma como vai ser debatido, mas o primordial é que quem decida é a Câmara. A forma como vai ser feito, quem vai conduzir isso, é a Câmara. Não tem que ficar esperando a administração organizar uma audiência pública, porque se for organizar, a gente já sabe, vai demorar, de repente, lá para o final, e vai ser da forma como eles planejaram, não vai ser como a gente precisa discutir, né? Então, assim, e além de tudo, o correto é da já está com o legislativo. A iniciativa está com o legislativo, a discussão e a iniciativa está com o legislativo, não tem que deixar o executivo conduzir.
Você já foi claro, Rafael, só para dizer, foi claro nas palavras dele. O executivo já enviou o orçamento, está pronto. Ele não tem mais que saber nada, não. Agora nós é que temos que adequar. Agora está sob nossa responsabilidade.
Então tá bom.
Discutir e regulamentar.
Vocês concordam com 6 reuniões? As 6 quintas-feiras?
Oh, até para clarear, doutor presidente. Acabei de fazer as contas. Faltam 9 semanas.
Isso que me preocupa.
Nós temos 9 semanas livres, descontando já a última semana para fazer a votação do orçamento. Que, mesmo que a gente tenha que fazer o extraordinário, inclusive. Então eu descartei a última semana. Nós temos 9 semanas daqui até lá. Então, como eu disse aqui, acho que aí a comissão de finanças, que eu acho que seria responsável, deveria olhar a questão do orçamento, que eu fiz assim mais ou menos, que numa primeira reunião seria Procuradoria, Governadoria e Desenvolvimento Econômico, que é um orçamento um pouquinho maior. Aí na segunda semana faz Administração, Fazenda, Controle Interno, que o controle interno é até dispensável, só tem servidor lá, não tem mais nada, não tem um programa, não tem nada. Então a controladoria é até dispensável. Administração, Fazenda, Cultura e Meio Ambiente. Faz na segunda semana, os 4. Aí depois vem Saúde, Educação, Obras e Assistência Social, que são os orçamentos maiores um pouco.
Entendeu?
É, contando a partir da semana que vem, faltam 9 semanas. Não, a gente precisa de 6 datas. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa de 6 datas. Aí com 6 datas, se começar já na semana que vem, a gente ganha até um fôlego. Não? Essa semana não dá tempo. Acho que fica muito em cima. Porque eu acho que tem que... Aí a comissão, Beth, eu acho assim... Vamos supor que marque aí, nessa primeira etapa, Procuradoria, Governo e Desenvolvimento Econômico, como eu disse. Então, acho que a comissão tem que sentar e olhar, por exemplo, quem que a gente vai convidar para discutir essa questão da pasta do Desenvolvimento Econômico. A CE tem que ser convidada. Né? Tem que fazer um convite para o Estevam oficial, para a associação, para chamar para vir aqui. O comércio tem que ser informado. Seria interessante fazer uns panfletos, se fosse o caso, pedir para distribuir no comércio. O sindicato rural deveria ser informado. Todo mundo deveria ser informado com tempo até. Para não falar que de hoje. Já é segunda até quinta. É muito espremido. Entendeu? Não. É sugestão. Mas acho que a comissão, junto com a mesa, que definiria. Entendeu? Mas qualquer... Você vai ter que colocar a área externa. Não vai conseguir fazer só as internas. A não ser que você junte isso tudo. Procuradoria, governo, fazenda, administração, tudo numa tacada só.
Tem que chamar. Vai discutir obras. Quem quiser beneficiar? Só, presidente, só pegar o orçamento, toda instituição beneficiada tem que ser colocada. No dia da discussão, daqui a pouco vamos discutir obras. Quem é beneficiado pela obra? Vamos lá, chama, acabou.
Mas eles não seriam instruídos, não serão. Aí, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou passar, coloco à disposição para iniciar o trabalho amanhã, de acordo com o pedido de todos vocês. E peço apoio à comissão e que a comissão tome as providências devidas.
Eu estarei aqui em todas as reuniões, se Deus quiser. Combinado? Tá bom?
Sim.
Amanhã.
É o que eu estava dizendo para o vereador Loura aqui: as secretarias internas, que são menores e que são mais fechadas, a gente poderia já adiantar, poderia ser já para quinta-feira. Aí as que fossem de uma demanda mais pública, colocaria já para a semana que vem. Então já estaria ganhando, seria governo, administração.
Para ser mais rápido, pode também marcar uma por dia.
Quinta-feira agora?
Quinta-feira agora.
Eu não vou estar aí, não.
Vai haver muita discussão. E para ter até algum prazo que alguém que possa se voltar em alguma discussão nessas secretarias maiores. Apesar de que, como membro da comissão, que nós ouvimos, né, os secretários no ano passado, houve aquela situação de que o orçamento foi montado de um jeito, cada secretário colocou a sua forma de pensar e da forma que gostaria e veio, mudou tudo. Então, no final das contas, a gente não sabe nem se vai ficar, se não vai ficar, se vai trocar.
Vai ter as entidades, vai ter determinadas na audiência, aos conselhos.
Sim. Essa ideia de trazer o público é importante, sim, porque aí o secretário vai ter o aval da população e vai ter força, com certeza, junto ao executivo para que seja respeitada aquela solicitação da secretaria.
Dependendo do que o conselho falar em entidade, pode ser que o que foi planejado pela administração não tenha que ser questionado.
E a comissão amanhã, Beth? Convoca amanhã, já manda ofício amanhã para estudar até quinta-feira, às 17 horas.
Eu quinta-feira, infelizmente, não vou poder participar, porque eu estou viajando. Vou viajar à noite, quinta-feira, agora. Hein? Só nessa.
Nós, amanhã, juntamente com a comissão, eu gosto muito, assim, de respeitar as pessoas. Eu vou procurar a secretária de Fazenda, vou conversar com ela, juntamente com a comissão, aí a gente faz o nosso cronograma, ou organograma, né? E passamos para vocês. E vamos fazer um trabalho legal. Bom? Amanhã.
Excelentíssimo presidente. Eu concordo com tudo isso aí, sim. Nós fazemos reunião. Mas eu vejo que isso aí nós vamos continuar malhando em ferro frio. O ano passado, esses anos consecutivos, eu gostei sempre de participar da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, para a gente se inteirar, ficar sabendo das coisas, aprender as coisas. Mas o ano passado nós tivemos uma decepção tão grande, que foi um dos motivos que eu me afastei da comissão. Porque nós ouvimos, fazia parte eu, Louro e a Beth. E nós conversamos com todos os secretários. E nós tivemos, né, o desprazer de ouvir de algum secretário que não sabia nem o que estava acontecendo. O que tinha dentro do projeto ali, dele, não sei. Mas não foi você que elaborou? Não. Então,
que não é elaborado,
vai ficar a mesma coisa.
Secretaria, né? Mas vamos tentar, vamos fazer, né, com que a coisa aconteça da melhor forma possível. Se depender de mim, de nós, será. Então vamos lá. Mais alguma fala? Então vamos lá. Eu quero colocar à disposição de todos o... Deixa eu colocar o óculos. Eu coloco à disposição de todos o projeto arquitetônico da nova sede da Câmara, que está à disposição na Secretaria Executiva. Gostaria que o vereador se inteirasse, que fosse lá, que olhasse, Na minha opinião, ficou muito bom. E fica aí à disposição de todos. É, com relação às cartilhas, eu gostaria de convidar os vereadores, aqueles que puderem, para que a gente possa fazer a entrega dessas cartilhas educativas nas escolas, tanto do município quanto as escolas privadas. Então, a partir de quarta-feira, estaremos amanhã, ver se já começo a fazer os kits para entregar nas escolas. Sintam-se convidados. Vamos lá. O último informativo aqui, já é do conhecimento de vocês, os servidores Guilherme, Natana e Flávio encontram-se em Tiradentes realizando curso para operar de forma mais eficiente as ferramentas disponibilizadas pelo Interleges. Acho que isso aí é um avanço já para a nossa Câmara, para que a gente possa usar bem o sistema. Mais alguma colocação? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Para os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte, né, ou ordem do dia. Está em discussão o parecer número 24/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 12/2015, que denomina de Norton Cid Marques de Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira e da outras providências. Está em votação o parecer número 24/2015 da Comissão Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 12/2015, que denomina de Norton Cid Marques de Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 25/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 11/2015, que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno, Dalton Cúrzio e da outras providências. Está em votação. O parecer número 25/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 11/2015, que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno, da Dalton Cruz e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 27/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 15/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.577 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o parecer número 27/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 15/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.577 e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão a emenda aditiva número 1/2015. Aditiva ao projeto de lei do legislativo número 03/2015, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências bancárias em funcionamento no município de Bicas e da outras providências.
Excelentíssima presidente.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Sobre essa emenda aditiva aqui, é o projeto de lei, projeto de emenda aditiva número 001 de 2015, projeto de lei do Executivo número 3 de 2015, do Legislativo, desculpa. O vereador que subscreve o assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, segundo no regimento interno, propõe a seguinte emenda do projeto de lei número 03 de 2015. A emenda aditiva, o artigo 1º, acrescenta o parágrafo 1 do artigo 6º do projeto de lei substitutivo, que passará a conter a seguinte redação. O artigo 6º, parágrafo 1, os valores auferidos pelo poder público em razão da presente lei destina-se ao Fundo Municipal de Saúde. Justificativa, a presente emenda acrescenta o parágrafo 1 no artigo 6º. Destinado à forma de cogente aos recursos auferidos, a fim de que possa integrar o Fundo Municipal de Saúde. Bicas, 14 de setembro de 2015, Nilo César Gomes, vereador.
Em discussão. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Bom, semana passada a gente já discutiu isso aqui, o Nilo até me falou do que se tratava a emenda, não tem discordância nenhuma. A discordância que eu quero apresentar aqui, senhora presidente, é a sugestão para que a senhora faça uma avaliação do que vem acontecendo, porque, primeiro problema, nosso regimento interno novo não sai do forno. Então, o que acontece? A gente está aqui atrasando algumas votações e arrastando algumas coisas sem necessidade alguma, igual está hoje. Há 2 semanas atrás, semana passada não teve reunião ordinária, apresentou-se um parecer que demorou a ser até exarado, mas a gente tem que entender que a comissão tem o prazo dela, sobre a colocação de 2 nomes de rua, que pelo regimento novo seria terminativo nas comissões mesmo. Não teria necessidade de vir plenário. Então, no meu modo de entender, tem sido burocratizado demais essa questão. Aí hoje vai votar o parecer. Na semana que vem passa para a primeira votação. Desnecessariamente arrastando um processo que poderia ter sido resolvido há muito tempo, meu ponto de vista. Em relação à emenda, o Nilo está aqui, já leu a emenda aqui para a gente agora, eu não recebi avulso dessa emenda, até esse momento não, e ela já está pautada para ser votada agora. Acho uma emenda simples, creio eu que não deva ter erro nela, mas nós vamos votar uma coisa que ninguém aqui deve ter recebido avulso. Algum dos senhores recebeu? Então, essas problemáticas que eu falo, se arrasta algumas coisas muito simples, e uma emenda dessa, por exemplo, que ninguém recebeu avulso ainda, ela está pautada para ser votada hoje. Acho que é um erro de procedimento, apesar de ser simples. Mas essa redação pode estar errada, eu não sei nem quem fez. Deve ter sido a Bianca, provavelmente, Danilo. Então deve estar correta. A gente deduz que deve estar correta. Mas pode não estar. Né? E ninguém recebeu avulso. E já está pautado aqui para ser votada hoje. Então eu estou falando isso assim para que a senhora, enquanto presidente, que tem prerrogativa sobre a pauta, para que pense nessas coisas e pense na situação do nosso regimento. Que nessa altura do campeonato, que já tem 2 anos que foi apresentada a minuta, salvo engano, eu acho até que ele já está defasado. Tem algumas coisas que precisariam ser arrumadas nele. Se eu me lembro de cabeça, eu já até comentei isso com o Rafael uma vez. O Rafael, tem tanto tempo que a gente mexeu nesse troço que eu acho que tem uma coisa que já tem que mudar. Até para adequar essa questão do Interleges. Já falei isso aqui uma vez, vou repetir. A gente trata aqui toda indicação que é feita no plenário como requerimento. E, na verdade, requerimento é para convocação de prefeito, é para requerimento de informações. Né? Esse negócio de pedido de quebra-mola, de limpeza de rua, nada disso é requerimento. Seguindo os trâmites normais de toda a Câmara Legislativa, apesar desse costume nosso aqui. Então, o nosso regimento interno teria que se adequar já à questão do Interleges. O regimento continua no forno, parado, nada é feito. Isso já tem 2 anos quase que a minuta do regimento foi entregue. Emendas foram apresentadas, foram discutidas, nada foi resolvido. Então, fica a questão aqui, senhora presidente, antes que a senhora encerre seu mandato, que já está chegando no fim, faltam só 3 meses, para que a gente acelere esse processo. Não sei nem se seria necessário, nessa altura do campeonato, uma nova comissão para estudar aquele requerimento que está aí, o regimento que está aí, com todas as emendas que foram apresentadas. Isso é sugestão. Vou votar favorável à emenda, se a senhora vai mantê-la aqui na pauta, mas fica essas questões para prestar atenção, porque esse avulso dessa emenda não foi distribuído a nenhum de nós. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Querem fazer alguma discussão? Bom. Está em votação a emenda aditiva número 01/2015, aditiva ao projeto de lei do legislativo número 03/2015, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências bancárias em funcionamento no município de Bicas e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aditiva número 01/2015, aprovada. Está em segunda discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências bancárias em funcionamento no município de Bicas e da outras providências. Substitutivo ao projeto de lei do legislativo número 03/2015. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto substitutivo de lei número 01/2015, aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 13/2015, revoga o inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal número 1039, de 15 de dezembro de 1997. Em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei do legislativo número 13/2015, revoga o inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal número 1039, de 15 de dezembro de 1997. 15 de dezembro de 1997. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32 mil e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Pois não. Conceda a palavra à vereadora Elizabeth.
Só fazer um comentário nessa questão aqui. É, eu, o vereador Júlio Salles e o Guilherme, nosso secretário, nós tivemos com o prefeito, porque que, houve uma discussão, nós até convidamos o secretário de Cultura, o Magelinho, para poder a gente tentar resgatar um pouco desse valor para o asilo, né, que segundo que foi orçado, seria R$ 1.000 por ano, nós achamos um valor muito baixo, e conforme teoricamente haveria essa sobra de R$ 32 mil, que ele estaria distribuindo para 4 eventos da cultura, nós estivemos procurando o prefeito e ele disse que infelizmente não tem esse recurso e não vai poder repassar nada para o asilo e nem para atender esses R$ 32 mil, porque a matéria orçamentária não quer dizer que tenha o recurso. Então, aí já fica aquela pergunta, ou vota-se a favor e não executa, ou já sabendo que não vai ser executado, a gente vota contra.
Ele disse que não tem dinheiro.
Por isso que eu trouxe essa discussão. Ele disse que nem para ele vai ter. Agora que eu te falo, a questão de orçamento, a gente fica aqui preocupado.
Ele disse que não tem.
Fazer uma audiência pública, tentar aproximar o máximo da realidade, até porque os recursos estão cada vez menores, né, para os municípios. Então, todo orçamento que se fizer, ele vai
ser... Eu disse na primeira reunião que eles estavam brincando.
Defasado.
Que ele ia passar.
Então, foi um valor que, teoricamente, que teria sobra, porque conforme o projeto vereador Louro, teria diminuído do carnaval e foi o evento Arraial das Taboas que não aconteceu. Foi exposição, né? É, foi exposição e o Arraial das Taboas. Então, se tinha no orçamento esse, quem sabe se não tivesse tirado, ele teria sido gasto. Né? Então, é uma questão complicada para a gente aqui, a gente ter essa preocupação de fazer um orçamento mais próximo da realidade possível e, no final das contas, não é nada disso. Porque nem isso aqui foi o que ele disse para a gente. Nem esse eu vou ter como repassar, porque o município não tem dinheiro para isso. Então, nós vamos pedir 8 mil para o asilo, nem os 32, segundo o prefeito, vai ser possível de repassar. Aí fica a pergunta, já que não tem, então, ou vota contra, ou vota e ele não repassa. Pois não, não, eu só trouxe a discussão aqui.
Eu até participei, né, a comissão... No dia eu participei, nós conversamos com o pessoal do asilo, né? Eu só acho o seguinte, olha só como como é conduzido essas discussões, né? Então, aí o que acontece? A nossa intenção era essa, de tentar fazer uma pressão para poder repassar algo mais para o asilo, né? Tentar discutir dentro do que foi passado aqui, foi pedido, essa mudança orçamentária, né, são quatro programas, né, quatro projetos, de tentar diminuir um pouco em cada um, ou de um que não teriam os interessados, né, para passar para o asilo. O problema, o que acontece? A gente até falou em votar contra, caso não fosse atendido, né, fazer uma pressão para o bem, né, que era para passar para o asilo. O problema... que no final da história a Câmara que fica parecendo que é contrária a projetos, né? Até para ilustrar o pessoal aqui do teatro, né? O Júnior veio aqui com os alunos, nós nos comprometemos com eles em aprovar, em da nossa parte, incentivar, né? Dar o nosso apoio. Então, mesmo que a gente saiba que isso não vai acontecer, mas pelo menos a gente está demonstrando o nosso apoio em aprovar esse pedido, né, orçamentário, para essas finalidades. Agora, fica aqui o repúdio. Eu só acho que tem que deixar registrado o absurdo que é de fazer, manda para cá esse projeto e já sabendo que não tem recurso. Fica parecendo o quê? Que é justamente um jogo com a Câmara, né? Parece que é tentando deixar a gente numa situação complicada. Infelizmente, fica aqui registrado nossa indignação com uma situação dessa. Então, para que mandou um projeto que já sabe que não tem recurso, não tem, vai ter dotação, mas não tem um recurso. Então, para que ainda faz toda uma discussão? As pessoas ficam sabendo, né, as pessoas responsáveis pelos projetos. É uma coisa que não dá para entender. Ainda põe a gente numa situação dessa, né? Então, eu acho que assim, nós não temos outra alternativa, mesmo sabendo que, como foi passado, que não vai ser repassado esse recurso, de votar. Pelo menos a Câmara está demonstrando apoio a esses projetos, né? E deixando consignado que, infelizmente, mais uma vez, o asilo não vai ser atendido. Nem as outras. Já é assim, um ponto inicial para a discussão do orçamento para o ano que vem. É uma coisa, antes de discutir qualquer coisa, a gente tem que observar isso. O Louro observou, fez uma modificação. Nem foi contemplado lá a morada? Não, né? A gente fazendo a discussão, reservando lá a dotação. Mas assim, é isso, o nosso deu aquele problema, né? Mas assim, eu acho que o primeiro passo aí da discussão do orçamento, a primeira coisa é a gente tentar corrigir essa injustiça que é cometida, né? São prioridades que a gente não entende como são selecionadas essas prioridades, né?
Posso falar, presidente? Rafael, mais uma vez, você que é colega antigo nessa discussão, lamentar mais uma vez aquela vez que a gente perdeu a oportunidade de constar na lei orgânica a questão de suplementação orçamentária. É o que está acontecendo. Ele mandou isso aí sabendo que não vai fazer. Agora eu tenho que reconhecer que este mês, setembro, este mês, teve uma queda brusca no FPM, porque a arrecadação do governo federal caiu muito, né, devido a essa crise. Então, este mês teve uma queda brutal, de cerca de 20%. Então, já com medo dessa queda, é que ele está contingenciando recursos. É natural que aconteça, não tem problema. A grande discussão que eu faço sempre é a questão, o orçamento vai vir de novo para cá. Né? Já está aqui, ele vai vir, não, já está aqui, para a gente discutir e aprovar. Agora, a maior parte das coisas que estão aqui que a gente vai discutir é ficção. É ficção. Porque o pedido está aqui, 25% de suplementação. 25% é praticamente tudo, todo o recurso livre que ele tem para movimentar no orçamento. O resto é recurso vinculado. Ou seja, a gente aprova o orçamento e fala com ele. Você pode fazer com ele, depois você faz o que você quiser. E é assim, e acontece isso há 10 anos. Eu fazia essa discussão desde a época da administração do Honório, eu fazia aqui, quando eu era vereador, a mesma discussão. Você lembra disso, Rafael? Está errado. Não faz sentido. Acho que é nosso papel chamar as audiências públicas, discutir orçamento com todo mundo, é nosso papel. Mas o orçamento, ele é fictício. Porque depois que a gente aprova, você está me perguntando. Eu botei lá no orçamento, emendas que eu fiz ano passado, para os blocos. Receberam os blocos? Não. Aumentei o recurso das escolas. As escolas receberam? Não. Aumentei o recurso da morada. Morada recebeu? Não. Aumentei o recurso para a biblioteca municipal. Gastou algum recurso lá? Não. Esporte amador? Também não. A resposta é sempre não. É sempre não. Queria ver se o orçamento, se ele tivesse 2% de suplementação. Aí ele poderia até mexer. Mas ia ter que mandar pra gente pra cá, falar, tô tirando a dotação lá daquela que o Louro criou lá, ó, do carnaval, do sei o quê, porque não usou, porque eu não fiz, porque eu não quis. Falei, você não quis, mas é pra quê agora? Ah, pra eu fazer a jornada cultural. Exemplo, é chute. Porque a jornada cultural já tá até no orçamento. Vamos supor que não estivesse. Ah, não, é porque agora eu resolvi que eu quero fazer a jornada cultural. Falei, é, agora você não vai fazer. Por quê? Porque agora quem não quer somos nós. É uma questão que eu falo muito, e tenho essa discussão muito com a vice-prefeita, a professora Leia, eu falo muito com ela o seguinte: se a Câmara tivesse a noção exata do poder que ela tem, os prefeitos não faziam o que faz com a gente. Não faziam. Só faz porque a gente permite. E isso aqui não é contra Honório, nem Magela, nem ninguém. Isso é a verdade. A gente faz vista grossa para coisas que não deveria fazer. A gente deixa o orçamento à vontade para eles fazerem o que eles querem, ao bel prazer deles. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A discussão está aí. Acho só que a gente não pode deixar também a situação ser contaminada pela questão política. Eu não acho, por exemplo, que vai chegar aqui agora nesse orçamento e vai falar que a suplementação no ano que vem é 2%, como eu estou dizendo. Não. Mas eu tinha falado lá atrás que a gente tinha que ter feito uma programação para isso. Vamos reduzindo isso paulatinamente, de 25 para 20, para 15, para 10, para 5. E fixa em 5, pronto. Tinha até a discussão, né? Fixa em 10, fixa em 5. Para mim, 5% está bom demais. Demais. É 1,5 milhão do orçamento. O orçamento do ano que vem é 31 milhões. Aí vem outra coisa interessante. Nós estamos em crise, né? A FPM está caindo. E o valor do orçamento subiu para o ano que vem. Será que a prefeitura fez essa projeção correta? Será que o orçamento do ano que vem vai realmente ser maior em 10% em relação ao desse ano? Não. Por quê? Eles fazem simplesmente, eles pegam o orçamento, jogam 10% em cima das dotações, na maioria das vezes nem olham, que estão, aquelas mesmas dotações estão aqui, que nem utiliza, e manda para cá. E a gente aprova. E dá 25%. Depois eles fazem o que eles querem. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós vimos ano passado, naquela discussão mais pormenorizada, Beth, com os secretários, vamos ver esse ano de novo, secretário que não sabe o que está orçado na pasta dele, mas vamos ver isso outra vez. Porque é aquele ouvinte em Deis, né, que fica ali fechadinho ali, quem tem conhecimento é o prefeito, mais um, dois, ninguém mais sabe de nada, deixa aqui que nós controla. Não é? Isso é coisa antiga. Eu fui secretário com a Nora, a Beth também foi, era a mesma coisa. Na maioria das vezes a gente não tinha acesso nem aos saldos das contas de transferência fundo a fundo. Era negado a nós. O secretário de Fazenda da época negava a nós o saldo da transferência da conta fundo a fundo. Quer dizer, eu sou gestor e não posso saber qual que é o saldo da minha conta que eu tenho recurso para usar com as crianças, por exemplo. Era assim que funcionava. Então, assim, a gente vem de caminhar para uma coisa mais moderna, que eu já falava com o Magela, falava com a Nora, falei, gente, o ordenador de despesa da pasta tem que ser o secretário, não tem que ser o prefeito. Até porque, se aconteceu alguma coisa errada e mal feita dentro da secretaria, quem vai responder é o secretário, não é o prefeito. Hoje, tudo que tiver de errado nessa administração, ou tudo que tinha na administração passada, o responsável quem é? É o prefeito. O ordenador é ele. As pessoas se perguntam, é interessante essa discussão, porque ele fala, mas gozado, né? Mexe com tudo, não sei o quê, mas não chega na Dilma, por exemplo. Não vai chegar. Vai chegar nela como? Ela não é ordenadora de despesas, despesas da União. Não é ela que ordena despesas. Se teve mal feito dentro dos ministérios, quem fez foi o ministro. E tenho lá minhas dúvidas se é o ministro que ordena a despesa. É muito provavelmente capaz de ser o secretário executivo, nem ser o ministro. Então, aqui, o nosso papel, vem insistindo nesse assunto da Amazônia, e todo mundo presente aqui, nós, acho que a gente tem que ser muito responsável, mais uma vez na discussão desse orçamento, acho que a gente tem que emparedar, sim, a administração e os secretários, para mostrar para eles que isso aqui era para ser uma peça de organização de administração que funcionasse. E, na verdade, não é assim. E isso vem se arrastando. E já vamos terminar, ainda estou indo para o último ano do mandato do Magela. E a situação continua idêntica ao que era. Idêntica. Então, é só esses comentários que eu queria fazer. Desculpe até alongar na discussão, mas a gente fica tão...
Só complementando chateado. Aí, vereador. Complementando suas palavras. Desde quando eu vejo da forma, igual você falou, esse orçamento para mim é fictício. Você ter aí, desse ano, tinha duplicidade. Não sei se vocês repararam no orçamento, eu comentei aqui na reunião do ano passado, tinha duplicidade de 200 e poucos mil reais Secretaria de Meio Ambiente. Não sei se vocês repararam isso aí, eu comentei o ano passado. Desde quando a Planejar pegou para fazer, tá? Que na época do Barreto, quando começou na Barreto, Barreto copiou não sei de quem. Aí entrou o prefeito Honório, Planejar, faz aí para mim. Secretário nenhum sabe disso aí, não sabe nada, nem sabe ler, não sabe inteirar de nada. Por isso que nós temos que começar, senhor presidente, o mais rápido possível, para que nós não vamos dar jeito, mas vamos melhorar. Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, porque é um assunto muito complexo, é uma coisa, vamos dizer assim, que esse secretariado, o ano que vem, é o último ano de governo deles. Mas vamos supor que algum secretário desse vai ser convidado para o próximo prefeito que ganhar. Pelo menos vai estar sabendo, opa, peraí, o orçamento vai vir aí, vamos discutir isso aí. A população se comparecer, a população vai saber, opa, tem um orçamento aí, vamos discutir esse orçamento. Que a Planejar faz, ela pega isso aí, copia o mesmo do ano passado, eu vou aumentar tantos por cento aqui que aumentou, tantos por cento aqui, chuta, e a gente aprova.
Vou fazer, senhor presidente, até na discussão, até para ajudar a gente. Vou fazer a sugestão para a Comissão de Finanças, que a gente nunca pediu isso, mas acho que a Comissão de Finanças poderia pedir, para distribuir para a gente, ao Poder Executivo, um resumo do orçamento deste ano, 2015, tudo que foi empenhado e liquidado em cada uma daquelas dotações. Mesmo que eles tenham que perder um tempinho de montar uma planilha, que é coisa à toa, mas eles têm condição de puxar um relatório lá disso. Tudo que foi, em cada uma das dotações originais, do orçamento original, tudo que foi empenhado e liquidado dentro de cada uma delas. Ah, isso ajuda também a gente a orientar na hora de analisar o orçamento. Aí vocês vão ver, pedir as cópias dos decretos que foram emitidos por eles, de suplementação. Acho que vocês poderiam pedir também. Hein? Ah, consegue, tem que conseguir. Porque o sistema te dá isso. Tudo que foi empenhado e pago, e tudo que foi. E todos os decretos que foram emitidos de suplementação dentro do orçamento, dos 25% que eles tinham autorização para fazer. Acho que essas duas informações seriam interessantes.
Não, é só agora eu gostaria de concluir com relação. Disse, vereador Kikim, vereador Louro, Rafael, com relação, né, quando as pessoas que assumem um cargo e não está assim preparado, não sabe daquilo que ele pode gastar, o que ele pode gastar e o que ele vai fazer, né, só, e quais são os objetivos e as metas dele. É igual a casa da gente. Se a gente não colocar lá item por item, eu tenho isso, posso fazer isso, eu não chego a lugar nenhum. Então, isso tem que ser realmente observado. Nós vamos amanhã já fazer aí um organograma para que a gente possa, né, tentar. Não, eu preciso de vocês, e muito. Nós vamos colocar, então, em segunda votação, o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado.
Senhora Presidente, venho pedir dispensa e interdição da terceira discussão e terceira votação ao projeto de lei número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$32 mil e da outras providências.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e da outras providências. Em discussão, está em terceira votação o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e da outras providências.
está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como está. Estão. Projeto de lei aprovado. Em discussão e votação, os requerimentos de número 26, 27, 28 e 29/2015 do vereador Rafael, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos, vereador Rafael, número 26, 27, 28, 29/2015, aprovados. Em discussão, requerimentos de número 27 e número 28, vereadora Sônia. Em discussão. Em votação, requerimentos de número 27 e 28, vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.